Entrevista.
Bom, o cantor Dinho Ouro Preto, ele contraiu Covid-19 no final de março e revelou numa live musical que, apesar de estar recuperado da doença, ele ainda apresenta sequelas. O vocalista da banda Capital Inicial está com edema nas suas cordas vocais. A condição, um tipo de inchaço, acabou afetando a sua voz. É sobre esses e outros assuntos que a gente conversa com a fonoaudióloga do Clube da Fala, Laila Weintraub. Boa tarde, Laila.
Boa tarde, Gláucia. Tudo Obrigada bem? Pela oportunidade.
Nada, imagina, a gente que te agradece. Laila, Covid-19, a gente vem batendo nessa tecla, vem vivendo essa situação desde lá de março, né? E, na verdade, a gente está chegando a setembro, quase meio de setembro, e a gente descobre que a gente sabe ainda muito pouco sobre as infecções com coronavírus, principalmente quando elas vão para um caminho mais puxado, né? Uma doença mais severa, digamos assim. E isso pode acontecer, isso que o Dinho relatou, pode acontecer? A Covid-19 pode te deixar sequelas na fala? Eu já ouvi dizer que ela deixa sequelas neurológicas que demoram para sumir, mas da fala também?
Sim, principalmente na questão da voz. Isso porque o Dinho Ouro Preto, ele nem entubado foi, ele não chegou a ser hospitalizado, então ele ficou somente com inchaço, e já que ele é cantor e como ele usa profissionalmente a voz, ele não conseguia atingir os tons mais agudos, porque quando você fica com inchaço nas pregas vocais, a saída do som ela fica prejudicada, é como se provocasse um tipo de rouquidão. Quando a gente está com uma garganta inflamada, por exemplo, né? Às vezes a gente não fica com uma rouquidão, às vezes sem voz. Então essa é a sensação que ele deve ter tido. E como ele canta, isso prejudica muito o trabalho dele. Né? Agora, mais dificuldade ainda tem as pessoas que ficam entubadas, hospitalizadas, porque muitas vezes, eu não sei se você já teve a oportunidade de ser entubada, eu já tive, né? Não por coronavírus, graças a Deus, mas logo depois que se tira o tubo, você fica, muitas vezes, com uma irritação nas pregas vocais, porque não deixa de ser uma agressão, né? E às vezes você pode ter uma paresia, às vezes até uma paralisia de prega vocal. Então, aí o papel do fonoaudiólogo. Mas como o coronavírus, ele ataca diretamente, né? Está ligado diretamente à questão respiratória, e a voz depende da respiração, porque a voz nada mais é do que o ar que sai dos pulmões, e aqui na laringe, na garganta, por meio das pregas vocais, é produzida a voz. É como se fossem cordas de violão, né? Então, se eu não tenho o ar suficiente, como é que eu vou produzir uma boa voz? Já parte do princípio, né? Por isso que atrapalha tanto a fala. Você fica com insuficiência. Tem até um estudo feito por cientista de Massachusetts, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que eles descobriram que é possível verificar se portadores até assintomáticos da Covid-19 têm o vírus a partir da análise das variações do som da voz dessas pessoas. Impressionante, porque quando a gente fala, dependendo da forma que a gente respira, isso vai influenciar na qualidade do som da nossa fala. Então, eles podem identificar falhas na voz, que pode variar de acordo com a incapacidade respiratória da pessoa. Até pesquisadores da USP, pesquisadores brasileiros, né, da USP, eles estão trabalhando na criação de um sistema com inteligência artificial que vai conseguir reconhecer se um paciente enfrenta problemas respiratórios só pela análise da voz. Olha que legal, que interessante.
Que bacana. E aí já seria um grande avanço no combate à Covid, né?
Sim, com certeza, porque vai poder fazer uma triagem, né? Você vai poder saber só pela alteração vocal se ela tem, se ela é sintomática, se ela é assintomática, e você consegue prevenir de alguma forma. Mas depois que você tem um edema, principalmente profissionais que usam a voz, né? Precisa sim do apoio fonoaudiológico. Agora, a gente atendendo remotamente, eu sei porque no Clube da Fala é minha empresa, né? Nós temos vários fonoaudiólogos e professores de oratório. Então, a gente tem atendido muita gente que quer capacitar a voz, que teve sequelas, que quer voltar a ter uma voz mais firme, porque a impressão que dá é que você perde a força. Assim como você não perde a força na musculatura do corpo inteiro, Uhum. Né? Porque a gente depende de respiração para tudo, para fazer exercício físico, para falar. Então, para se recuperar, demora um tempo maior. E é por isso que os exercícios ajudam muito.
Eu fico imaginando, né? Você estava falando aí de laringe, de vira e mexe, eu tenho laringite, né? Já tive algumas vezes entubada, graças a Deus eu nunca fui, mas quando eu tô com laringite, a voz não sai, já dá uma agonia, um desespero que você quer falar, ainda mais, né, eu trabalho, então é pior ainda, mas assim, imagino num caso como esse, imagina uma pessoa que tem... Né, que é entubada e depois para voltar, para retomar. E a gente sabe que o fonoaudiólogo ainda é de difícil acesso para a maioria da população, Laila.
É, infelizmente, é claro que o Sistema Único de Saúde auxilia, mas a fonoaudiologia é até mais difícil encontrar do que a própria fisioterapia, porque o fisioterapeuta ele também trabalha com a área respiratória, né?
Mas o fonoaudiólogo... Às vezes eu acho que não é nem só a questão da grana, claro, óbvio, né, a questão da grana é importante, mas às vezes as pessoas não têm nem esse conhecimento de saber que precisam fortalecer a voz, né, então é difícil, né, é complicado, porque se aquela pessoa, ela não tem essa informação, ela não tem esse conhecimento, ela vai continuar com aquela sequela sem nem saber que teve, né.
Você tem razão, a fonoaudiologia ela é muito difundada, né? As pessoas às vezes não sabem o que um fonoaudiólogo pode fazer, né? Assim, pensando em voz, o melhor profissional com certeza é o fonoaudiólogo. O otorrinolaringologista é o médico que cuida de patologias, né? Então ele vai poder, por um exame, por exemplo, identificar que a pessoa está com edema, vai identificar que a pessoa está com uma fenda, com um espaço entre as pregas vocais, aí se fica rouco ou não, se ela está com algum pólipo, algum nódulo, né? Os cantores têm muito isso, porque acabam utilizando muito a voz. Só que o otorrino, ele não vai recuperar a voz da pessoa. O otorrino, ele vai, no máximo, passar um remédio e indicar fonoterapia. E aí o fonoaudiólogo, ele vai conseguir reabilitar a voz. E a voz... Por incrível que pareça, você já tem uma voz muito bonita, Glaucia. Parabéns. Mas, assim, para quem quer trabalhar a voz e não gosta do som da própria voz, da forma que fala, ou às vezes utiliza errado a voz, o que pode provocar problemas, o fonoaudiólogo ele pode fazer esse trabalho de transformação de voz. A minha voz, por exemplo, ela era extremamente aguda e anasalada. Eu falava assim, sabe? Eu fiz um trabalho de voz na minha adolescência para conseguir ter esse timbre de voz.
Jura, gente? Não dá nem para acreditar.
É, você acha que os locutores, jornalistas, eles nascem com aquela voz assim?
Não, claro que não. Mas não dá para acreditar que você tinha uma voz assim como você falou antes.
É, eu tinha uma voz muito típica do carioca, né? A gente, carioca, que fala assim, sabe? Eu fiz um trabalho de voz. E aí as pessoas desconhecem esse trabalho também. Sim. Estético do fonoaudiólogo, né? Então, assim, eu sou fã do nosso trabalho, modéstia à parte. Acho que, assim, voz é vida. A gente consegue transformar a vida das pessoas porque a gente depende de comunicação para tudo. A voz também passa credibilidade, envolve as pessoas. Ela é o espelho da nossa alma.
Então, eu vejo muita gente preocupada com estética, não que eu não ache que as pessoas têm que se preocupar, eu acho que cada um tem que fazer aquilo que ele está feliz, né? Não está feliz com o cabelo, quer o cabelo enrolado, quer o cabelo liso, quer o cabelo azul, quer o cabelo amarelo, pô, faz, eu acho que você tem que tentar e tem que ser feliz. Agora, eu não vejo as pessoas com essa preocupação que você está falando sobre a voz, né? Sobre a voz, sobre a maneira como falar. Parece que não tem, que elas não dão muita importância, né? E às vezes não tem esse conhecimento. Eu vejo por pessoas mesmo do meio, né? A gente trabalha com voz, então a gente obrigatoriamente deveria conhecer um fonoaudiólogo ou ter um fonoaudiólogo, né? Até porque nem todo dia é santo, né, gente? Vamos combinar. Mas eu vejo muita gente que trabalha que também não conhece, não procura, ou conhece ou não acredita. Então, assim, ainda tem que lutar com muito preconceito, é o que eu acho. E aí eu fico pensando nas pessoas que podem ter sequelas graves da Covid e que não sabem, né? Não são orientadas, né?
né, não são orientados, às vezes usam inadequadamente a voz após ter um problema, né, após ter a doença, abusam da voz sem saber e podem ficar com sequelas, né, podem ficar com edema durante muito tempo, podem desenvolver uma fenda, que é essa abertura, um nódulo por forçar a voz demais, às vezes por falta de conhecimento mesmo, como você está falando. Então, descendo aqui a minha profissão, a gente ajuda, devolve aí a voz às pessoas, recupera, trabalha tanto na parte funcional, para funcionar melhor, porque muita gente, a maioria das pessoas não sabe utilizar a voz. Eu atendo profissionais, às vezes, assim, com uma capacidade técnica, e aí você vê que não tem força na voz, não tem potência, aí a pessoa acha assim, ah, nunca pensei que isso poderia ser trabalhado. Aí vai ver, a gente indica às vezes para um otorrino e está com problema já há muitos anos na voz e não sabia. Ah, mas esse cara cansado, achava que era normal no final do dia. Não é normal você perder a voz, não é normal ficar rouco. É porque você deve estar utilizando a voz inadequadamente.
Então, por isso que a gente tem que falar sobre isso, aproveitar esse gancho da, infelizmente, né, da Covid e falar para as pessoas que existe um profissional, sim, que ele pode te ajudar, sim, né, e que você não precisa ficar achando que, ah, você está rouco, como disse Laila, chegar no final do dia, estou rouco, mas é normal. Não, não é normal, gente, não pode ser normal, né? Do mesmo jeito que a gente tem que fazer exercício, né, tem que se manter ativo, levar uma vida saudável, a gente tem que fazer coisas legais, bacana, para a gente poder continuar tendo uma boa voz, né, e falando bem. A voz, ela também vai perdendo a capacidade com o tempo, porque tudo nessa vida vai ficando esquisito quando a gente vai envelhecendo. A voz também, Laila?
A voz também, infelizmente, envelhece. É comum, porque a gente perde a força na musculatura e na produção da voz tem toda uma musculatura envolvida e a voz ela fica prejudicada, né? Que é a famosa voz de idoso. Né? A gente vê até em muitos programas, quando os atores, a voz um pouco mais rouca, mais áspera, mais soprosa. Então, para manter essa jovialidade na voz, é necessário fazer exercícios de fortalecimento para a gente conseguir manter a voz, como muitos cantores chegaram aos seus 80 anos com a mesma voz. Por quê? Porque cuidaram da voz, porque não abusaram, né? E também tomar cuidado com alguns aspectos, assim como a gente cuida do nosso corpo inteiro, como você falou. A gente tem que tomar cuidado com voz, com a voz, por exemplo. Evitar gritar. O grito faz muito mal para a voz. E a nossa população, a população brasileira, é uma população que grita muito. Não sei se você já percebeu isso. Nós somos influentes, a gente gosta de falar, a gente gosta de falar alto. E aí a gente acaba provocando um abuso das nossas pregas vocais. Uhum. É a mesma coisa, cigarro, bebida, isso tudo pode prejudicar em excesso as pregas vocais, alimentação, sono, sempre regular. Eu, por exemplo, como trabalho com a voz, eu fico muito preocupada, eu vou para um ambiente, sei lá, eu vou para um restaurante. Eu não gosto de um vento, eu não sei se você também tem essa percepção, Garça, até porque você também trabalha com a voz. Um vento direto no nosso rosto.
Incomoda, né?
Incomoda, eu já mudo de lugar, falo, não, peraí, deixa eu proteger aqui minha garganta, né, com essas mudanças bruscas de temperatura, ar-condicionado resseca também, então é importante a gente hidratar o dia inteiro, precisa beber litros de água, mas enquanto fala, beber água, temperatura ambiente, nada de muito geladão, nem quente demais, isso tudo ajuda a gente a manter a nossa voz mais saudável possível.
Ia te perguntar sobre isso, sobre água. Água realmente é um santo remédio para a nossa voz?
Água é maravilhoso. Ó, água, temperatura, ambiente. Hidratar. Ah, café faz mal para as pregas vocais? Não é que faz mal para as pregas vocais, é porque o café ele desidrata. Então, o que você deve fazer? Alternar com a água. Sempre com um copinho de água do lado, em pequenos goles, durante a sua fala. E se você é um profissional que usa voz, né, um professor, um locutor, um jornalista, é importante fazer exercícios de aquecimento vocal antes de usar muito a voz por um tempo prolongado, fazer exercícios de desaquecimento, evitar, por exemplo, cantar em videokê sem preparação. A gente faz muito isso.
Muito.
E procurar, se tiver num ambiente ruidoso, todo mundo falando alto, articula bem as palavras para as pessoas fazerem leitura labial, para você não ter que gritar, porque daqui a pouco a gente acaba abusando da voz.
Sim, e eu fico, professor também, né, cara? Eu acho que professor tinha que ter, o colégio deveria oferecer para aquele professor, para aquele profissional, tipo um vale fonoaudiólogo, né? Porque, cara, aquela sala lotada, né? Aquelas crianças daquele jeito, coitado do professor, tenho pena, viu?
Tinha que ter microfone, na minha opinião, em toda sala de aula. O microfone, ele é nosso amigo, porque ele já projeta a voz naturalmente, né?
Você não precisa gritar, né?
E eu estou atendendo muitos professores que estão com queixas de abusarem da voz nesse novo mundo agora virtual. O que acontece? A gente começa a falar no computador e dá aula. Eu sei porque na minha empresa a gente está atendendo muito online, né? Só online, por enquanto. E aí a gente não percebe, enquanto está dando uma aula por videoconferência, que a gente está falando mais alto do que deveria. A gente não percebe. Eu mesma, às vezes eu estou dando aula, meu marido está lá em outro quarto, e lá ela está gritando. Essa gente, eu não percebi, ainda mais que a gente fica com fone no ouvido.
Uhum. Aí quando a gente vê, já foi, né?
Já foi. Aí depois no final está morto, cansado, com ardência assim na garganta. Mas o que eu fiz? Nem saí de casa. Deu aula gritando, né?
É um problema. Laila, então só para a gente fechar o assunto Covid-19, a pessoa sendo entubada ou não, sentiu um desconforto, sentiu que não está com facilidade para conseguir falar como falava antes, ela precisa procurar um fonoaudiólogo?
Precisa procurar um fonoaudiólogo, a gente ajuda muito a reabilitar a voz da pessoa. Caso queiram entrar em contato conosco, é o www.clubedafala.com.br. E no Instagram, @clubedafala. Lá a gente tem dicas, posts. Tem até uma live que um professor especialista em voz fez ontem, está lá gravada no nosso feed, com várias dicas e exercícios. Então é só seguir a gente, que a gente entrega muito material gratuito.
Legal, bacana. Laila, olha, muito obrigada, bom final de semana. E se a gente pudesse dar dicas para quem está ouvindo a gente, para manter a nossa voz em dia, manter a nossa voz bem, aquelas coisas assim mais básicas, né? Que, de repente, não precisa tanto de um acompanhamento profissional. Seria principalmente se hidratar, beber água.
Beber água, não competir com ruídos externos, manter um volume de voz médio para não gritar muito, evitar bebidas muito geladas ou muito quentes, choque de temperatura, sai de um lugar quente, vai para um frio, proteja sempre a garganta, eu uso sempre uma echarpe quando eu estou num lugar muito frio, com ar-condicionado, hidratar, como você falou, comer alimentos saudáveis antes de se expor, por exemplo. Sabe que você vai falar muito, uma hora antes, evitar comer alimentos gordurosos, derivados do leite, que isso deixa a saliva mais espessa, ou então pode dar refluxo também, isso pode prejudicar a voz. Para quem tem alergia, também se cuidar. E cuidar da voz, porque, como eu falei, voz é vida. Espelho da nossa alma, ela é maravilhosa.
Me falaram que chocolate faz mal para a voz, eu não quis acreditar, eu me fiz de surda, mas é verdade?
Chocolate não é que faz mal para... Eu sou chocólatra, tá? Não é que faz mal para a voz. Sabe que vai falar durante um tempo. Derivados do leite, ele deixa a saliva mais espessa. Sabe aquela sensação de pigarro? Então, o que a gente deve fazer? Uma hora antes, evitar derivados do leite, incluindo chocolate, uma hora antes de falar. Mas não tem problema comer chocolate. Se comer, hidrata bem as pregas vocais, que não vai acontecer nada, não.
Então tá bom. Se a Laila falou,
vou nada de exagero, gente. Nada de exagero. A gente tem que ser feliz também, né?
É verdade. Ainda mais atualmente. A gente tirar o chocolate, olha, já tá, coisa já tá complicada. Tirar o chocolate, Senhor do céu. Laila, muito obrigada. Bom final de semana e até a próxima.
Obrigada, querida. Bom final de semana. Um beijo grande.
Obrigada, obrigada a você. Vou curtir lá e vou acompanhar também as dicas lá no clubedafala.com.br. Um beijo, até a próxima.
Tchau.